participação. Foi um programa excelente.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Sexta-feira, 17 de julho de 2020. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, a Mestre Miguel. Desde já, votos de uma ótima escuta. Nas notícias, com grandes divisões, líderes da União Europeia reúnem para discutir ajuda a países europeus mais afetados pela Covid-19. Testes revelam moçambicanos regressados da África do Sul infectados com o novo coronavírus que provoca a Covid-19. O primeiro-ministro do Mali pede desculpas pelo que chama de excessos das forças de segurança. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode nos seguir no Facebook, no Twitter e também no Instagram. VOA Português é a nossa referência. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. Antes da reportagem aqui nesta emissão, as notícias com João Santa Rita.
Dirigentes da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir como pagar por um orçamento sem precedentes de 2 trilhões e 100 mil milhões de dólares, que inclui um fundo de recuperação dos danos causados à economia pela Covid-19. A chanceler alemã Angela Merkel, que ocupa atualmente por 6 meses a presidência da União Europeia, disse à sua chegada a haver grandes divisões dentro da organização. As divisões estão centradas em como ajudar as economias mais fracas da União Europeia, se através de doações ou de empréstimos. A consultora Fitch Solution alertou que dos 884 testes para Covid-19 feitos para Moçambique na terça-feira, apenas 49 deram resultado positivo e destes, quase 23 eram de moçambicanos que regressaram da África do Sul. A análise diz que a maior parte destes moçambicanos eram presos libertados das prisões sul-africanas no seguimento da tentativa das autoridades sul-africanas de aliviarem as prisões sobrelotadas. A África registrou nas últimas 24 horas mais 247 mortos, totalizando 14.044 vítimas mortais devido à Covid-19 em mais de 644 mil casos. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que o número de infectados subiu na quinta-feira para 644.205, mais 18.503 que na quarta-feira. Cabo Verde registrou hoje a sua 20ª morte devido à Covid-19, com a morte de um dos pacientes que estava internado em estado crítico no Hospital Agostinho Neto. Ele foi identificado como sendo um cidadão estrangeiro, do sexo masculino e de 60 anos de idade. Cabo Verde tem um total de 1.894 casos positivos acumulados e 902 recuperados. Ontem, as autoridades sanitárias em Angola registaram mais 31 casos positivos da Covid-19 em Luanda e uma morte. O número de infectados no país subiu para 607 casos confirmados, sendo 28 óbitos. Em Moçambique, o Ministério da Saúde revelou também que até ontem um total de 1.330 pessoas estavam infectadas com o coronavírus, mantendo-os em 9 as vítimas fatais. São Tomé e Príncipe tinha 736 infecções, enquanto a Guiné-Bissau tinha, há vários dias já, 1.842 casos. A companhia privada do coronel zimbabuiano na reforma Lionel Dick Advisor, que fornece assistência aérea às Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, nas suas operações em Cabo Delgado, viu o seu contrato renovado até pelo menos o final do ano. O grupo vai também treinar forças terrestres moçambicanas. A companhia começou a operar em Moçambique no princípio de abril e, após alguns percalços com os seus helicópteros, tem evitado o avanço de rebeldes islâmicos sobre Pemba e ajudou nos esforços governamentais para retomar Macomia e Mocimboa da Praia. O primeiro-ministro do Mali pediu desculpas por aquilo que chamou de excesso das forças de segurança que na semana passada dispararam contra manifestantes, mas rejeitou pedidos da oposição para a admissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Na semana passada, registaram-se violentos confrontos na capital, Bamako, depois de manifestantes ocuparem edifícios estatais. Os confrontos prosseguiram durante vários dias e várias pessoas foram mortas. Uma coligação de dirigentes religiosos, políticos e civis acusa o presidente Keita de não ser eficaz na luta contra extremistas islâmicos e milícias étnicas e acusa-o de corrupção e má administração do Estado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu de ilegais as ações de Egito de apoio ao chamado Exército Nacional da Líbia, que ocupa parte leste do país. Erdogan reagiu a um encontro entre o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi com líderes tribais do leste da Líbia que pediram a intervenção do Egito nos confrontos na Líbia. O presidente egípcio disse que haverá uma intervenção se a segurança do seu país estiver em perigo. A Turquia apoia o governo internacionalmente reconhecido da Líbia, que recentemente alcançou sucessos militares na luta contra os rebeldes, apoiados pelo Egito, Rússia e Emirados Árabes Unidos. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da França rejeitou declarações americanas de que a União Europeia deveria fazer mais para fazer aplicar um embargo de armas à Líbia, não se limitando a tentar impedir a entrada de armas turcas. David Shanner, secretário de Estado assistente para o Próximo Oriente, disse que a União Europeia deveria impedir a entrega de armas a mercenários russos do grupo Wagner e também a entrega de armas por parte dos Emirados Árabes Unidos. Uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França afirmou que todos os países, a começar pelos Estados Unidos, devem aumentar as suas atividades, como a União Europeia tem feito, para impedir violações ao embargo de armas à Líbia. O assistente pessoal do empresário Fahim Saleh, fundador da aplicação de transporte Gogata na Nigéria, foi preso, disse o jornal New York Times. O corpo de Saleh foi encontrado decepado e desmembrado num apartamento de luxo em Nova York. O jornal disse que o suspeito é Tyrese Devon Aspel, de 21 anos de idade. Um porta-voz da polícia disse, contudo, não estar a par da detenção.
Emissão vespertina, Voz da América, 17 de julho, sexta-feira. Vamos agora ao nosso espaço de reportagem. Os economistas da Guiné prevêem uma situação difícil para o governo de Nuno Nabiá em conseguir fundos junto de parceiros internacionais para cobrir o déficit orçamental do ano 2020. O orçamento recentemente apresentado tem um déficit de mais de 174 milhões de dólares. Reporta Ansuman Sow.
O economista guineense Alu Soares Kassamá aponta a solução para a cobertura do déficit orçamental.
Certamente o governo vai passar pelo endividamento desenfreado através de emissão de títulos de tesouro para colmatar este déficit orçamental. O aumento de 10% para a educação acho muito pouco, porque o setor da educação é o setor que anda de costas voltadas com sucessivos governos, tendo em conta a má situação em que se encontra a classe docente.
Para o economista Serifo Só, o executivo deve apostar na política de atração dos investidores.
E para isso o governo tem que ter um jogo internacional, um jogo de relações internacionais muito forte para poder convencer os parceiros, que não vai ser fácil, isso de antemão todo mundo sabe. Os parceiros também têm os seus problemas hoje, esta situação imprevisível de pandemia.
Sobre o aumento do imposto à importação e despacho de bebidas e tabaco, Aliu Soares Kassamá é da opinião que esta medida poderá afastar o investimento direto a partir do estrangeiro para a Guiné-Bissau.
No que diz respeito ao aumento de imposto sobre tabacos, bebidas e sobre rendimentos mais altos, acho muito mal, porque não é o momento ideal para o fazer, tendo em conta a atual crise sanitária e económica que privou agentes econômicos de exercer as suas atividades. E também as empresas estão em dificuldades de tesouraria, que poderão as levar para a insolvência. Portanto, esta medida vai afastar ainda mais o investimento direto estrangeiro para a Guiné-Bissau.
Por último, o Serifo Só defende a estabilização do país como forma de permitir os investimentos externos e, consequentemente, a credibilização da Guiné-Bissau junto dos parceiros internacionais.
O mais importante para o país é que o governo tem que pautar pela estabilidade política. E essa instabilidade é que tem causado vários problemas no nosso país. E isso não só descredibiliza o país, mas próprio impede o investimento externo, em consequência, trava o crescimento econômico do país.
Economistas guineenses prevê a situação difícil para o governo de Nuno Nabiang em conseguir fundo junto dos parceiros internacionais para cobrir o déficit orçamental do ano econômico 2020. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A companhia francesa Total deve concluir no final do mês o pacote de 16 mil milhões de dólares que vai investir no projeto de gás natural em Moçambique, que se afigura como o maior investimento direto estrangeiro no continente africano. A Voz da América tinha avançado ao 4 de julho que a petrolífera francesa tinha conseguido o valor, agora confirmado pelo escritório de advocacia White & Case, que assessorou os financiadores e que é citado pela agência de notícias financeiras Bloomberg. Álvaro Lugero Andrade.
Entre os investidores estão o Banco Africano de Desenvolvimento, com 400 milhões de dólares, o Banco Japonês para a Cooperação Internacional, com 3 mil milhões de dólares, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos e a Empresa Indiana de Petróleos. Esses últimos não tiveram suas participações reveladas. Este financiamento indica, segundo a publicação, a confiança total dos investidores no projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado, conhecido por Moçambique LGN, e orçado em 23 mil milhões de dólares. O projeto, que pode mudar completamente a economia do país, no entanto, enfrenta desafios significativos, incluindo a sua localização em Cabo Delgado, que desde 2017 tem sofrido ataques por alegados radicais islâmicos que já deixaram cerca de 900 mortos e milhares de deslocados. A petrolífera francesa mantém o ano de 2024 como prazo previsto para a primeira entrega de gás e pretende atingir a plena produção um ano mais tarde.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta dentro de 25 minutos para a terceira parte da nossa emissão. Ainda em Moçambique, ontem o presidente Filipe Nyusi anulou a decisão de reinício de aulas a 27 deste mês. A decisão satisfaz a muitos em Nampula, o epicentro da pandemia da Covid-19 no país. Adina Sualehe.
Os pais encarregados de educação em Nampula consideram de uma ideia acertada o fato do presidente da República ter recuado com o reinício das aulas que estava marcado para o dia 27 deste mês. Eles dizem que a situação vai evitar o aumento de casos, principalmente em Nampula, onde já há infecção comunitária. No entanto, há pais que consideram que este adiamento do reinício das aulas vai trazer prejuízos para alunos, principalmente do último ano, isto é, que frequentam a 12ª classe, que estava previsto que já reiniciassem com as aulas. Mas, no entanto, reconhecem que não há condições para voltar às aulas, uma vez que já tinham reclamado sobre a ideia do reinício das aulas. Constantino Henriques, um dos professores ouvidos, disse que, em princípio, já estavam preparados para a retoma das aulas. E a decisão do governo os surpreendeu, mas diz que é uma decisão necessária, dado o risco que as escolas representam neste momento. Mas diz que os professores têm uma grande preocupação que está relacionada ao fato dos alunos não terem a capacidade de continuar a fazer as lições estando em casa. Entretanto, a mais, os casos de Covid-19 no país, e particularmente na província de Nampula, aumentam numa altura em que chegam deslocados vindo de Cabo Delgado, que foge à situação de guerra. Nampula hoje, de acordo com dados do Ministério da Saúde, registrou 353 casos e há cada vez mais deslocados a chegar procurando de apoio e que também vivem em situação de vulnerabilidade quando chegam, uma vez que nem sempre conseguem ter apoio a tempo e hora. Há pouco mais de 5 mil deslocados de guerra, na sua maioria mulheres e crianças. Enquanto há mais pessoas fugindo à guerra, as necessidades aumentam, há falta de comida, tenda, roupa, bem como condições para higienização, uma vez que estamos em meio à pandemia da Covid-19. Entretanto, há organizações que têm estado a canalizar apoio para essas famílias, que falam concretamente da Igreja Católica, que através das Cáritas tem estado a receber alguns deslocados e a mobilizar apoio para eles. E numa altura em que foram interrompidos os cultos, há deslocados que estão a ser abrigados nas paróquias da Igreja Católica e outros estão a viver em famílias que aceitam recebê-los em suas casas. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalena.
Obrigado, Adina. Presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cassandra, decidiu renunciar o cargo a um ano do fim do seu mandato. Em carta dirigida ao Primeiro-Ministro São Tomé e Jorge Bom Jesus, o líder do Governo da Região Autónoma informa que cessará as funções a partir da segunda-feira, 20 de julho. Oscar Medeiros.
Esta decisão de Tosé Cassandra, na sequência da sua intenção de se candidatar às presidenciais de julho de 2021, está a gerar polémica quanto à nova liderança do Governo Regional do Príncipe. Há vozes que não concordam que o lugar seja ocupado pelo novo presidente da UMPP, o movimento político que venceu as últimas eleições regionais em outubro de 2018. Nestor Umbelina, presidente de um outro movimento político, o Movimento Verde para o Desenvolvimento da Ilha do Príncipe, diz que com a renúncia de Tosé Cassandra, o novo presidente do governo regional não pode ser indicado pelo partido que venceu as eleições.
O presidente do governo regional, se demitir, cai com ele o governo. E então o que é que acontece? Então, tem-se que constituir um novo governo regional constitucional. E então quem vai presidir esse novo governo regional constitucional? Tem que ser uma pessoa que preencha os requisitos que a lei diz para ser o presidente do governo regional. Não é eleito diretamente, mas é eleito indiretamente na Assembleia.
Por seu lado, Felipe Nascimento, o atual líder da UMPP, a figura indicada pelo partido no poder para ocupar o cargo de presidente do governo regional após a saída de Tosé Cassandra, olha para o novo estatuto político-administrativo da ilha e deixa para trás a lei eleitoral.
O estatuto político-administrativo do Príncipe, como uma lei reforçada, prevalece sobre a lei eleitoral nesta parte da matéria. E nosso estatuto político-administrativo, no seu artigo 51, número 1, passou a dispor que o presidente da região, neste caso o presidente do governo regional do Príncipe, é nomeado, atenção, diz aqui nomeado, enquanto o presidente da Câmara é eleito na Assembleia, diz aqui é nomeado, portanto, duas figuras completamente distintas, pelo primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais, ouvido os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional do Príncipe.
Nestor Umbelina insiste.
Eu penso que está-se a fazer uma interpretação errada desse artigo, como se fosse a eleição para o primeiro-ministro, a nomeação do primeiro-ministro, que é o partido político que indica o primeiro-ministro. No caso do governo regional, não. O presidente do governo regional tem legitimidade. Ele sai da Assembleia como presidente e vai tomar posse. O primeiro-ministro só lhe dá posse.
Felipe Nascimento pede coerência.
E é com alguma tristeza que eu vejo que, consoante a conveniência, haja tentações de se fazer uma interpretação com interesses que acabam por estar a querer menosprezar ou desvalorizar o nosso estatuto político-administrativo.
Instalada a polémica para a transferência do poder na Ilha do Príncipe após a renúncia do atual presidente do governo regional, Tosé Cassandra. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Hoje é sexta-feira e sexta-feira aqui na Voz da América é dia reservado às artes. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo é um dos mais conhecidos músicos de Angola, mais conhecido por Kitushi, e é fundador da mais popular banda tradicional do país, no Kitushi e seus acompanhantes, que celebrou recentemente 40 anos da sua fundação. Ele é o nosso convidado hoje na página reservada às artes.
Kitushi e seus acompanhantes e a canção Ngitabule, do álbum com o mesmo nome. O grupo, fundado a 23 de maio de 1980, celebra 40 anos de existência. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, conhecido por Kitushi, é o fundador do mais popular grupo de música tradicional angolano.
40 anos do grupo, foi uma longa estrada, com muitos êxitos, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
Joe Biden stands with.
Os anúncios de campanha de Donald Trump mostram um candidato na ofensiva com uma mensagem negativa, atacando o seu oponente Joe Biden. Com os comícios de campanha adiados devido à pandemia, Trump depende de anúncios e eventos presidenciais para pressionar o seu oponente, o candidato democrata Joe Biden, que está à frente na maioria das sondagens de opinião pública. Na terça-feira, Trump falou após um anúncio político sobre a China na Casa Branca.
Por várias vezes, Biden fica ao lado da China mais do que dos Estados Unidos.
E na quarta-feira, durante um evento sobre infraestruturas em Atlanta.
Biden está feliz com a burocracia. Nós queremos que as coisas sejam construídas.
Como Trump, os incumbentes anteriores usaram o que designam estratégia do Jardim das Rosas, recorrendo a eventos presenciais na Casa Branca para destacar realizações no ano eleitoral. Norman Orensen é analista político.
But if you use an event like that, Or you use a press conference that's supposed to be about an official announcement.
Mas você usa um evento como este, ou usa uma conferência de imprensa que é suposto ser um anúncio oficial sobre Hong Kong, e em vez disso leva 90% do tempo a atacar o seu opositor político, não é assim que as coisas eram feitas no passado por presidentes anteriores.
Enquanto isso, Biden adota a abordagem menos é mais, limitando viagens de campanha e conferências de imprensa, baseado na sua casa em Delaware. Thomas Schwartz, professor da Universidade Vanderbilt.
Limitar a exposição de Biden, mas também permitir que Trump tenha destaque nas notícias, foi realmente muito eficaz, porque Trump não focaliza na mensagem e frequentemente tropeça em erros e em dizer coisas que podem ser eficazmente usadas contra ele.
A sondagem mais recente da Universidade de Quinnipiac mostra Biden com uma grande vantagem de 52% sobre 37% de Trump. Outras pesquisas mostram resultados aproximados. Isso, apesar da campanha de Biden gastar menos em anúncios comparado à de Trump. Os anúncios de Biden realçam a necessidade do país estar unido em tempos de crise, insinuando que Trump não consegue fazer isso. O futuro político do presidente russo Vladimir Putin parece seguro. Um referendo constitucional naquele país, em julho, deu ao líder de longa data um novo mandato para permanecer no poder por mais de 16 anos. Mas nos dias que seguiram a votação, os serviços de segurança da Rússia fizeram uma série de prisões e detenções contra supostos opositores do governo. Ana Guedes.
Com os resultados oficiais mostrando mais de 3/4 russos em apoio às mudanças constitucionais, o Kremlin descreveu a votação como um triunfo da vontade popular.
Os cidadãos da Rússia fizeram a sua escolha e, de acordo com os seus desejos, estão a assinar uma nova Constituição com as emendas.
E entre as principais mudanças, uma disposição que permite ao presidente Putin permanecer no poder até à próxima década. Mas por entre acusações de fraude eleitoral, o mandato do líder russo pode ser exagerado. Argumentam alguns observadores com a hora de invencibilidade de Putin danificada mais pela sua pressão para garantir a votação durante uma pandemia global do que por pressão externa. Alexander Kinev é um analista independente.
Os problemas das autoridades hoje não se devem à oposição, mas são consequência das suas próprias decisões erradas. E as armas que elas têm agora é a violência e o medo.
Os sinais da repressão estão a aumentar após a votação. A prisão de Ivan Safronov, jornalista acusado de traição, levantou preocupações sobre o futuro da liberdade de imprensa na Rússia, enquanto ataques a ativistas da oposição continuam a seguir um padrão de pressão criado ao longo de 2 décadas de Putin no poder. No entanto, até os principais políticos parecem estar agora na mira. Sergei Furgal, governador de Primorskrai, no extremo oriente da Rússia, foi preso em uma demonstração da força pelos serviços de segurança federais da Rússia na semana passada. Ele havia sido um dos raros políticos a derrotar um candidato apoiado pelo Kremlin numa eleição há 2 anos. Furgal enfrenta agora acusações de homicídio datadas de 2004. Anton Orek é observador político.
As autoridades não confiam nas pessoas e não estão completamente seguros da sua posição e do seu apoio político. Então temem qualquer forma de protesto.
No entanto, a ação contra o governador parece ter saído pela culatra. Milhares foram para as ruas na principal cidade da região, Khabarovsk, como este residente.
Eu estou cansado disto. Quanto mais podemos aguentar? Elegemos Furgal e Putin prendeu-o. Ele prenderá qualquer um que se lhe oponha.
Entre muitos aqui, a vitória constitucional de Putin é mais um resultado fabricado do que um mandato para governar. E um sinal de que uma votação destinada a garantir a estabilidade no Kremlin pode ter minado a confiança no futuro político de Vladimir Putin.
Caminhando para o final, o desporto aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Vamos começar em Espanha, onde a vitória ontem do Real Madrid sobre o Villarreal confirmou aquilo que já se esperava. Real Madrid é campeão de Espanha. Mas a atenção está também virada para o Barcelona, que perdeu em casa com o Osasuna por 2-1, a assinalar uma época irregular e alguns diriam de um Barça em queda. É uma equipa, como eles gostam de dizer, em transição. Hoje estava prevista uma reunião a mais alto nível da direção do Barcelona com o treinador Quique Setién. Duvido que vá ficar muito tempo. Um pormenor curioso é que desde o recomeço do campeonato, após a interrupção causada pelo coronavírus, o Real Madrid venceu todos os seus 10 jogos. Embora, diriam alguns, de certo modo controverso com a ajuda do VAR, que os rivais chamam agora de Vadrid. Lionel Messi, a grande estrela do Barcelona, afirmou entretanto que a derrota do Barça frente ao Osasuna foi um reflexo daquilo que foi a época do Barcelona. Ele descreveu a sua equipa como inconsistente, fraca, batida em intensidade e desejo, afirmando que tem sido fácil marcar golos ao Barcelona. E isso é bem verdade. Se olharmos para a tabela da classificação de Espanha, o Barcelona, em segundo lugar, com 37 jogos, sofreu 38 golos, mais de um golo por jogo, e entre os quatro primeiros tem a pior defesa. Tem, contudo, o melhor ataque, 81 golos. O Real Madrid, que venceu o campeonato, tem 68. Mas em termos de defesa, o Real Madrid só sofreu 23, o Atlético de Madrid 26. Portanto, uma má defesa para o Barcelona. Portanto, Lionel Messi tem razão. Barcelona tem ainda a hipótese de vencer a Liga dos Campeões, mas a jogar assim não vai lá. E Messi avisou, se o Barcelona continuar como está, não vai ser suficiente para vencer a Liga dos Campeões. É verdade. Barcelona tem que defrontar o Nápoles em casa, na segunda mão dos oitavos de final, depois de um empate em Itália a um golo. E se passar os quartos de final, vai ter pela frente quase certeza o Bayern de Munique. E Bayern está em grande forma. Bayern vai para a segunda mão dos oitavos de final com uma vantagem de 3-0 sobre o Chelsea de Inglaterra. Já deve estar a pensar ou no Barcelona ou no Nápoles. Em Inglaterra, ontem, Manchester United e Leicester ganharam. Manchester United foi ao campo do Crystal Palace ganhar por 2-0. Leicester bateu o Sheffield pela mesma quantia, 2-0. O que é que isso significa? Pois, significa que a luta pelo terceiro lugar permanece muito renhida. O terceiro lugar é ocupado pelo Chelsea, com 63 pontos. Leicester está em quarto com 62, os mesmos que o Manchester United, também com 62, em quinto lugar. Este fim de semana, entretanto, há jogos da Taça de Inglaterra e um deles é aquele entre o Manchester United e o Chelsea. O outro põe frente a frente Arsenal e Manchester City. Arsenal, treinado por Mikel Arteta, que foi até bem pouco tempo, até janeiro, o treinador adjunto do Manchester City, de Pep Guardiola.
Em destaque nas notícias, com grandes divisões, líderes da União Europeia reúnem para discutir ajuda a países europeus mais afetados pela Covid-19. Testes revelam moçambicanos regressados da África do Sul infectados com o novo coronavírus. Primeiro-ministro do Mali pede desculpas pelo que chama de excessos das forças de segurança. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, a terceira e última parte com o Álvaro Ligeiro Andrade. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Até para a semana.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a sua emissão vespertina a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 17 de julho, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel e no tablet. Também pode seguir-nos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Leo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade com grandes divisões, dirigentes da União Europeia reúnem-se para discutir ajuda a países do bloco mais afetados pelo coronavírus. Testes revelam moçambicanos que regressam da África do Sul infectados com o novo coronavírus. Primeiro-ministro do Mali pede desculpas pelo que chama de excessos das forças de segurança. Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Mais à frente iremos falar de um dos maiores nomes da música angolana, Kitushe e seus acompanhantes. Mas por agora vamos até São Tomé e Príncipe. O presidente do Governo Regional do Príncipe, Tosé Cassandra, decidiu renunciar ao cargo a um ano do fim do mandato em carta enviada ao primeiro-ministro já a partir da próxima segunda-feira. Enquanto Cassandra prepara a sua candidatura às presidenciais de 2021, os dois movimentos políticos na Ilha do Príncipe manifestam posições opostas quanto à escolha do próximo presidente. Óscar Medeiros.
Esta decisão de Tosé Cassandra, na sequência da sua intenção de se candidatar às presidenciais de julho de 2021, está a gerar polémica quanto à nova liderança do Governo Regional do Príncipe. Nestor Umbelina, presidente de um outro movimento político, o Movimento Verde para o Desenvolvimento da Ilha do Príncipe, diz que com a renúncia de Tosé Cassandra, o novo presidente do governo regional não pode ser indicado pelo partido que venceu as eleições.
O presidente do governo regional, se demitir, cai com ele o governo. E então o que é que acontece? Tem-se que constituir um novo governo regional constitucional. E então quem vai presidir esse novo governo regional constitucional? Tem que ser uma pessoa que preencha os requisitos que a lei diz para ser o presidente do governo regional. Não é eleito diretamente, mas é eleito indiretamente na Assembleia.
Por seu lado, Felipe Nascimento, o atual líder da UMPP, a figura indicada pelo partido no poder para ocupar o cargo de presidente do governo regional, olha para o novo estatuto político-administrativo da ilha e deixa para trás a lei eleitoral.
O estatuto político-administrativo do Príncipe, como uma lei reforçada, prevalece sobre a lei eleitoral nesta parte da matéria. E nosso estatuto político-administrativo, no seu artigo 51, número 1, passou a dispor que o presidente do governo regional do Príncipe é nomeado pelo primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais, ouvido os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional do Príncipe.
Nestor Umbelina insiste.
Eu penso que está a fazer uma interpretação errada desse artigo, como se fosse a eleição para o primeiro-ministro, a nomeação do primeiro-ministro, que é o partido político que indica o primeiro-ministro. No caso do governo regional, não. O presidente do governo regional tem legitimidade. Ele sai da Assembleia como presidente e vai tomar posse. O primeiro-ministro só lhe dá posse.
Felipe Nascimento pede coerência.
E é com alguma tristeza que eu vejo que, consoante a conveniência, haja tentações de se fazer uma interpretação com interesses que acabam por estar a querer menosprezar ou desvalorizar o nosso estatuto político-administrativo.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros, de São Tomé e Príncipe. Vamos para Guiné-Bissau. O Orçamento de Estado para 2020, a ser debatido em breve no Parlamento, tem um déficit de 174 milhões de dólares. No ano de pandemia, e depois da paralisação de grande parte das empresas e negócios no país. Economistas preveem uma situação difícil para o governo de Nuno Nabian em conseguir fundos junto dos parceiros internacionais. Anso Manso, desde Bissau.
O economista guineense Alu Soares Kassamá aponta a solução para a cobertura do déficit orçamental.
Certamente o governo vai passar pelo endividamento desenfreado através de emissão de títulos de tesouro para colmatar este déficit orçamental. O aumento de 10% para a educação acho muito pouco, porque o setor da educação é o setor que anda de costas voltadas com sucessivos governos, tendo em conta a má situação em que se encontra a classe docente.
Para o economista Serifo Só, o executivo deve apostar na política de atração dos investidores.
E para isso o governo tem que ter um jogo internacional, um jogo de relações internacionais muito forte para poder convencer os parceiros, que não vai ser fácil. Parceiros também têm os seus problemas hoje, esta situação imprevisível de pandemia.
Sobre o aumento do imposto à importação e despacho de bebidas e tabaco, Aliu Soares Kassamá é da opinião que esta medida poderá afastar o investimento direto a partir do estrangeiro para a Guiné-Bissau.
Não é momento ideal para o fazer, tendo em conta a atual crise sanitária e económica que privou agentes econômicos de exercer as suas atividades. E também as empresas estão em dificuldades de tesouraria que poderão as levar para a insolvência. Portanto, esta medida vai afastar ainda mais o investimento direto estrangeiro para a Guiné-Bissau.
Por último, o Serifo Só defende a estabilização do país como forma de permitir os investimentos externos e, consequentemente, a credibilização da Guiné-Bissau junto dos parceiros internacionais.
O mais importante para o país é que o governo tem que pautar pela estabilidade política. E essa instabilidade é que tem causado vários problemas no nosso país. E isso não só descredibiliza o país, mas próprio impede o investimento externo.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é sexta-feira, é dia de artes. E hoje trazemos um dos mais reconhecidos músicos angolanos, Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, mais conhecido por Kituchi. Ele é fundador do mais popular grupo tradicional de Angola, Kituchi e seus acompanhantes, que celebrou recentemente 40 anos da sua fundação. Ele é o convidado de artes de hoje numa reportagem de Pedro Dias, desde Luanda.
Kituchi e seus acompanhantes e a canção Ngitabule, do álbum com o mesmo nome. O grupo, fundado a 23 de maio de 1980, celebra 40 anos de existência. Miguel Francisco dos Santos Rodolfo, conhecido por Kituchi, é o fundador do mais popular grupo de música tradicional angolano. O percurso de 4 décadas de palco é considerado de satisfatório, apesar de que poderia ter sido melhor caso o governo se envolvesse mais. Em 40 anos de atividade ininterrupta, Kituchi e seus acompanhantes levou a música tradicional angolana pelo mundo, por amor à camisola, pela pátria Angola, com as viagens efetuadas e seus subsídios e a poupança dos salários dos membros do grupo, deu para dar vida ao grupo, considera Miguel Rodolfo Kituchi.
40 anos do grupo, foi uma longa estrada, com muitos êxitos, quer a nível nacional, quer a nível internacional.
Kituchi está fora do grupo desde 2013, por doença. Ambições, sonhos, projetos têm que ser esquecidos. Talvez os seus acompanhantes prossigam. O fundador sabe que não é a mesma coisa.
Nesses 40 anos, se eu estivesse no ativo, talvez o grupo teria feito mais coisas ainda, na minha maneira de ver, porque, pronto, a gente mete coisas na cabeça, mas depois, eu gostava de ver, era enriquecer o grupo com mais instrumentos, mesmo que eu tenha que me forçar a meter mais elementos ou forçá-lo a eles, a alguém ter aqui. Porque um ficava com o instrumento, aprende a tocar isso para não forçar a mim, porque eu vou ter ficava quando disse, não posso, não vou. O Nick é que tinha tendência a tocar bongo. Essa sim. Montava na mesa, isso aconteceu, portanto, no Zimbábue não estava, foi para lá um jornalista, queria ver, pediu para montar em bongo e tal, o Nick fez, porque eu não estava. Montou, fez lá um truquezinho daqueles, mas ele tinha
jeito.
Esse sim, se continuasse.
Então tudo fica para aqueles que estão a dar continuidade e quiçá até a criação mesmo de uma escola de artes e ofícios.
Me tinham falado que era para eu participar também nessa escola do Ministério da Arte e Cultura. A escola é
o que está no Quilamba, não é?
Sim. Quilamba é Talatona, né?
Talatona.
Mas dentro do meu estado de saúde, eu próprio tenho instrumentos, eu não consigo tocar de maneiras por. Ele é preciso equilibrar, portanto, a vara. Então, a mão direita executa, mas agora a mão esquerda segura porque aquilo precisa manejar, tem vários movimentos. Se fosse só uma coisa de aprender, mas só assim não dá. Nós temos que fazer bem para tirar, portanto, tirar os sons é preciso.
Quitouche e seus acompanhantes foi fundado no bairro Marçal, também berço da música angolana e de um grande movimento cultural desde os anos 40 do século XX aos nossos dias. Os ensaios do grupo foram sempre feitos em casa dos seus membros. Uma sede ou a criação de um espaço de artes e ofícios para ensino e aprendizado da arte musical continua no papel. Os pedidos às instituições culturais do país ou ao Ministério da Cultura têm passado por utopia, lamenta Quitouche.
Nós remetemos vários projetos no Ministério da Cultura que para que tivéssemos uma sede polivalente onde o jovem pudesse...
Uma espécie de um local de artes e ofícios.
Exato. Pudesse, portanto, ganhar gosto no instrumento, confeccionar e executar. E também sendo o seu meio de diversão lá. Mas as coisas ficaram engavetadas até hoje.
Não tinham tido respostas?
Não. Agora,
a nível da Delegação Provincial da Cultura ou a nível do Ministério?
Do Ministério, a nível do Ministério. E quanto ao meu estado de saúde, beneficiei em 2010, quando estava internado na Indiama, através já da UNAC, estive internado, portanto, na Indiama, e depois aí recebi um telefonema em que me tinham passado um cheque no valor de $15,000, que isto em quanto dava 1,4 milhão kwanzas. Para a minha saúde, de maneiras que perderam esse dinheiro, então desloquei-me para a Alemanha, onde se encontra o meu filho. A partir daí, cheguei a receber mais uns 2 milhões em 2016, ou uma coisa parecida, entrando na minha conta. Não só foi eu que beneficiei disso, deram a vários artistas mais velhos, assim. É isso.
Apesar das muitas viagens efetuadas na Europa, África, América Latina e Sul, Quitouche e seus acompanhantes reclamam da falta de valorização necessária do governo. Quitouche defende que os estrangeiros sempre souberam valorizar, dignificar, dar maior ênfase à música tradicional do grupo.
Era bom para a preservação dos instrumentos tradicionais. E manter, portanto, a nossa identificação. Porque eu me identifico com aquele grupo, essa coisa, com o meu grupo, que era o grupo, onde eu saísse com um grupo, com instrumentos como isso, saindo com os merengue, saindo com os quesos, saindo com aquilo. O grupo que tu tinha mais representatividade, porque né, era o grupo que era mais preferido, em qualquer parte onde fôssemos. Qualquer parte onde fôssemos, com os grupos para violas, nós estamos aqui em bons, nos 10 quantos mais. Mas nós, pelas características nossas, às vezes, com a nossa indumentária, a nossa maneira de... Os instrumentos despertavam atenção. Este aqui, portanto, sentia Arbolso, que gostava, portanto, a representar o país.
Foram anos de muita alegria.
Mas muita, 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 muita. Eu sentia mais realizado lá fora que cá dentro.
Isso era. Sentia angolanidade.
É o que estou a dizer, sentia muito mais realizado. E, quer dizer, conforme...
Muito mais realizado por causa da valorização.
A valorização é, quer dizer, o estímulo, quer dizer, da maneira que era mais valorizado lá fora que nem cá dentro do país. E isso, portanto, dava-me muita alegria, mais força, chegar cá e fazer mais coisas, entendeu? E renovar o grupo, quer nas canções, quer instrumental. E só que estou a dizer que eu fico às vezes a imaginar uma orquestra de instrumentos tradicionais, onde houvesse, portanto, marimbas, cacos, que é o tal de violinos, metendo, portanto, não sou, portanto, que havia tocar, mas meter uma chumba para fazer aqueles baixos grandes. Chumba, aquele é um instrumento de. Esse kioko é. Nós levamos.
Ah, aqueles são. Falo que eles são agudos.
Sim, aquele é histórico, aquele é. Aquele é um som de comunicação que viviam, utilizavam. Nós levamos. Os lundas levaram aquilo em Cuba, os cubanos ficaram malucos com aquilo. Ou então um instrumento que tocava o Paulo Caeta da Chumba. A Chumba é que tocava o Paulo Caeta da Huila. Quando ele foi comigo no Brasil, eu levei um para fazer a demonstração, ele levou aquele instrumento, os brasileiros ficaram malucos com aquilo. Esses instrumentos, fazer uma orquestração de seus instrumentos, quer dizer, que, e com pessoas, portanto, etnógrafos, portanto, que estudassem. No tempo do Zé Redinha, portanto, nós temos aí bons percussionistas, bons executantes desses instrumentos. O Ministério não vai à busca, não encontra esses homens, porque não os procura. Então, quando eu fosse, portanto, em festivais, assim, pan-africano, que disse, portanto, instrumentos, grandes países africanos, por exemplo, a fazerem a orquestração deles com instrumentos, aquilo, quer dizer, eu ficava maluco. É verdade.
Manico, Kitushe e seus acompanhantes, uma das muitas canções interpretadas em Kimbundu. Outras línguas nacionais são o Umbundu e o Kikongo, existindo também canções interpretadas em português. É raro, cada vez mais raro, acontecer no país festivais de música tradicional. Não se sente um movimento folclórico ou tradicional. Por isso, Miguel Rodolfo Kitushe chama a responsabilidade do governo angolano.
É o Ministério, quer dizer, haver festivais, portanto, a nível das províncias, só de músicas folclóricas de várias regiões, e cada havia de apresentar o que é seu. O Ministério é ir buscando, portanto, e aqui vou buscar isto, aqui vou buscar isso, aqui vou. E o etnógrafo, ou lá os grandes historiadores...
Etnomusicólogos.
Não sei quantos mais. Quer dizer, prepararem, criarem, mas não se vê esses homens.
É importante, urgente, que se invista mais em grupos que defendem a identidade cultural do povo angolano, para que haja continuidade do que é verdadeiramente cultural, aconselha o fundador do Kitushe e seus acompanhantes.
Tu vais aqui no Bengo, que era, portanto, um sítio onde procuravas a saber, portanto, querias falar em tocadores do Ungo, não conheço o que é o Ungo, vais aqui em Seca Camama, também havia grandes tocadores, se falas do Ungo, não conheço o Ungo, não conheço, também, se mesmo às vezes aqui não anda a tocar perante convidados, lá, nossos governantes. O convidado procurava saber para o nosso governante, que é o dono da casa.
Que instrumento é aquele que está a tocar aquele homem? Não sabia explicar. Tinha que mandar um homem lá para saber como era daquilo. Qual é o instrumento a tocar? Como é que se chama? Não é só apostar na modernação, quer dizer, é o amor, gostar, a música, quer dizer, esse é como o brasileiro, está a ver? Toca na bola, toca a viola, faz parte do carnaval, faz parte dessas manifestações todas culturais. É isso. Esses jovens já estão fora disso, não sei. A não ser que seja mesmo de família a seguir. Na minha família, meu filho eu já levei, fui fazer um trabalho aqui na Barra do Bengo, para a Rua César, um programa português. Levei o meu filho, o meu caçulo. Fui naquelas matas, cortei o pau e tal, essa coisa, a fazer que eles a filmarem e tal, essa coisa, preparei, fiz descasque do pau, fiz a queimada, preparei o ungo, comecei a explicar ao miúdo como é que se toca, fiz esse trabalho todo para aquilo. Não deu continuidade, não, são mesmo os horas. Pronto. Começou a ganhar gosto, essa coisa, e está aí.
É o Rodolfo Kitushi e os 40 anos de fundação do grupo mais popular de música tradicional angolana, Kitushi e seus acompanhantes, 4 décadas na defesa da identidade cultural da Angola.
Assim caminhamos para o final desta emissão. Agora o João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Dirigentes da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir como pagar por um orçamento sem precedentes de 2 trilhões e 100 mil milhões de dólares, que inclui um fundo de recuperação dos danos causados à economia pela Covid-19. A chanceler alemã Angela Merkel, que ocupa atualmente por 6 meses a presidência da União Europeia, disse à sua chegada haver grandes divisões dentro da organização. As divisões estão centradas em como ajudar as economias mais fracas da União Europeia, se através de doações ou de empréstimos. A consultora Fitch Solution alertou que dos 884 testes para Covid-19 feitos para Moçambique na terça-feira, apenas 49 deram resultado positivo e destes, quase 23 eram de moçambicanos que regressaram da África do Sul. A análise diz que a maior parte destes moçambicanos eram presos libertados das prisões sul-africanas no seguimento da tentativa das autoridades sul-africanas de aliviarem as prisões sobrelotadas. A África registrou nas últimas 24 horas mais 247 mortos, totalizando 14.044 vítimas mortais devido à Covid-19 em mais de 644 mil casos. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana disse que o número de infectados subiu na quinta-feira para 644.205, mais 18.503 que na quarta-feira. Cabo Verde registrou hoje a sua 20ª morte devido à Covid-19, com a morte de um dos pacientes que estava internado em estado crítico no Hospital Agostinho Neto. Ele foi identificado como sendo um cidadão estrangeiro, do sexo masculino e de 60 anos de idade. Cabo Verde tem um total de 1.894 casos positivos acumulados e 902 recuperados. Ontem, as autoridades sanitárias em Angola registaram mais 31 casos positivos da Covid-19 em Luanda e uma morte. O número de infectados no país subiu para 607 casos confirmados, sendo 28 óbitos. Em Moçambique, o Ministério da Saúde revelou também que até ontem um total de 1.330 pessoas estavam infectadas com o coronavírus, mantendo-os em 9 as vítimas fatais. São Tomé e Príncipe tinha 736 infecções, enquanto a Guiné-Bissau tinha, há vários dias já, 1.842 casos. A companhia privada do coronel zimbabueno na reforma Lionel Dick Advisor, que fornece assistência aérea às forças de defesa e segurança de Moçambique, nas suas operações em Cabo Delgado, viu o seu contrato renovado até pelo menos o final do ano. O grupo vai também treinar forças terrestres moçambicanas. A companhia começou a operar em Moçambique no princípio de abril e, após alguns percalços com os seus helicópteros, tem evitado o avanço de rebeldes islâmicos sobre Pemba e ajudou nos esforços governamentais para retomar Macomia e Mocimboa da Praia. O primeiro-ministro do Mali pediu desculpas por aquilo que chamou de excesso das forças de segurança que na semana passada dispararam contra manifestantes, mas rejeitou pedidos da oposição para a admissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Na semana passada, registaram-se violentos confrontos na capital, Bamako, depois de manifestantes ocuparem edifícios estatais. Os confrontos prosseguiram durante vários dias e várias pessoas foram mortas. Uma coligação de dirigentes religiosos, políticos e civis acusou o presidente Keita de não ser eficaz na luta contra extremistas islâmicos e milícias étnicas e acusou-o de corrupção e má administração do Estado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan descreveu de ilegais as ações de Egito de apoio ao chamado Exército Nacional da Líbia, que ocupa parte leste do país. Erdogan reagiu a um encontro entre o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi com líderes tribais do leste da Líbia que pediram a intervenção do Egito nos confrontos na Líbia. O presidente egípcio disse que haverá uma intervenção se a segurança do seu país estiver em perigo. A Turquia apoia o governo internacionalmente reconhecido da Líbia, que recentemente alcançou sucessos militares na luta contra os rebeldes, apoiados pelo Egito, Rússia e Emirados Árabes Unidos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado e os Ministérios do Tesouro, Comércio e Segurança Interna dos Estados Unidos emitiram um comunicado comercial a alertar as empresas americanas sobre os riscos de reputação económicos ilegais de negócios com entidades chinesas acusadas de violações de direitos humanos, incluindo o trabalho forçado em Xinjiang e noutros lugares da China. Desde abril de 2017, a República Popular da China intensificou a sua campanha de repressão sistemática contra os iogures e membros de outros grupos minoritários muçulmanos, que inclui detenção arbitrária generalizada, controle coercivo da população e trabalho forçado. Reservado a minorias étnicas e religiosas, o uso do trabalho forçado na China não está mais restrito à região de Xinjiang, mas é prática cada vez mais generalizada em todo o país, alertou o secretário de Estado Mike Pompeo. O comunicado alerta as empresas americanas sobre três principais formas de exposição da cadeia de suprimentos a entidades envolvidas em violações de direitos humanos. A primeira é auxiliar no desenvolvimento de meios de vigilância para o governo chinês em Xinjiang. A segunda, contar com mão de obra ou bens adquiridos naquela província ou com empresas de outras partes da China que possam estar implicadas no trabalho forçado. A terceira, e a mais comum, é o auxílio na construção de campos de internamento usados para a detenção de uigures e membros de outros grupos minoritários e ou na construção de instalações para campos de trabalho. Numa carta a empresários americanos, o subsecretário de Estado para o Crescimento Económico, Energia e Meio Ambiente, Kate Cratch, pediu responsabilidade corporativa. Hoje, isto significa recusar participar de violações de direitos humanos e acordos que, nas palavras do secretário do Estado Pompeo, reforçam a repressão de um regime. O subsecretário Crouch convocou o conselho de administração de cada empresa americana que tem negócios na China a fazer uma análise dos produtos para saber de quem compra e a quem vende. Estou confiante, escreveu o subsecretário Crouch, de que a comunidade empresarial americana rejeitará qualquer envolvimento ou associação com a opressão em Xinjiang. Primeiro, porque é a coisa certa a fazer. E segundo, por causa das leis e dos riscos comerciais envolvidos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.